Agora veja, presidente, o senhor citou uma instituição que, pelo tempo que eu estou aqui, já lá se vão quase 10 anos, que foi uma preocupação já de longo tempo do presidente, do ex-presidente Paulo, e a sua também, que substitui na altura.
Muito obrigado.
Congresso Nacional, presidente Arouz. Porque do Congresso Nacional nasceram muitas propostas e projetos que causaram grande impacto negativo aos municípios. E eu vejo a atuação sua e dos demais dirigentes da CNM em reuniões constantes com o pessoal do Congresso, tentando evitar que isso se repita. E nada mais justo agora que temos um Congresso novo,
renovado,
que todos nós esperamos que tenha sentado na cadeira de congressista com outra consciência. Será que isso acontece?
Olha, a gente tem esperança...
Desculpe pela pergunta, não é para o senhor responder.
Mas a gente tem esperança de que aconteça sim, né? Até porque quando a CNM divulga o número de conquista de valores, de conquistas que foram valores transferidos para o Caixa dos Municípios nos últimos anos, a gente bate aí 800 bilhões de reais. E a gente não consegue mensurar os valores que a gente conseguiu evitar, né? Que, de projetos que estava tramitando,
que
seriam propostas negativas para a gestão local. Um exemplo bem objetivo, recente, que nós temos, foi a aprovação do piso dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. Nenhum prefeito deste Brasil, nenhuma prefeita deste Brasil tem alguma coisa contra o trabalho desses profissionais.
Muito pelo contrário.
Só tem elogio. Eles prestam um grande serviço ao povo brasileiro. Agora, criar um piso nacional por uma categoria sem apontar de onde vão sair os recursos. Ah, mas o governo, ele transfere 95% do valor dos salários. Mas aí começam os problemas. 5% é por conta do município, todos os encargos sociais que representam 80%, o custeio, né, para poder os serviços acontecer. E um dado mais importante de todos, isto soma no percentual de gasto de pessoal, que os municípios todos estão no limite, ou boa parte dos municípios do Brasil já ultrapassaram este limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal, né? E aí vem promotor, tribunal de contas. Então esse processo, ele não está adequado. Isso deveria ter sido discutido melhor conosco, né? A categoria trabalhou, fez a sua parte, convenceu os parlamentares da sua necessidade, e aí numa audiência com o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, ele deixou escapar o seguinte: é a última vez que eu coloco em votação um projeto de lei que tem impacto na vida dos municípios sem apontar de onde sairá os recursos, sem apontar a fonte.
Aí,
respondendo a tua pergunta, eu espero mesmo que tenha sido a última vez.
Eu lembro aqui, presidente, o senhor sabe também bem melhor que eu, que existem outros projetos dentro da Câmara para o piso profissional de enfermeiros, atendentes e por aí vai, né? Que isso, se passar, tem que fechar as portas da maioria dos municípios. Não há como pagar. Não tem magia. O município não tem casa da moeda. Agora, presidente Arouz, eu quero entrar num outro tema com o senhor agora. Ontem o senhor participou de um debate na TV CNM tratando da questão reforma da Previdência. E eu queria deixar assim bem claro para o gestor de todos os níveis do município qual o benefício que a reforma pode levar para os municípios brasileiros.
Primeiro, para a população brasileira.
Sim.
Especialmente a população menos favorecida economicamente. Que estão algumas pessoas vendendo por aí de que a pessoa menos favorecida economicamente vai pagar mais uma vez a conta. Não é verdade. Por quê? Porque votando esta proposta, nós vamos criar um novo clima no Brasil. O investidor interno vai investir mais, o investidor internacional vai apostar no Brasil, nós vamos gerar emprego e renda. Quer dizer, a pessoa que está fora do mercado de trabalho vai ter a oportunidade de ter o seu emprego. Evidentemente que não vai resolver todos os problemas, mas ameniza consideravelmente essa questão. Emprego e renda, ele é sinônimo de aumento de PIB.
Né? Com toda certeza.
Aumentando o PIB, aumenta a receita da União, dos estados e dos municípios.
É mais dinheiro, aumenta o emprego.
Aumenta o emprego, é mais dinheiro para educação, é mais dinheiro para saúde, é mais dinheiro para investimento. Nós criamos um novo momento para o Brasil. Então, este é o primeiro motivo e importante, né, para que se vote a reforma da Previdência. Com relação aos municípios, os municípios terão ganhos enormes, especialmente os 2.300 municípios que estão no regime próprio de Previdência. Né? Esses municípios estão com um passivo muito alto, lá do passado, que não houve o recolhimento para o fundo. Hoje os municípios estão pagando a alíquota atual e uma alíquota por conta deste passivo. Né? Primeiro, que nós vamos poder pagar parte deste passivo com ativos do município. Segundo, que vamos ter a condição de estender o prazo para o pagamento desse passivo. Então, a alíquota que os municípios que estão no regime próprio estão pagando hoje, provavelmente, esta alíquota deverá reduzir aí no mínimo 30% deste valor, sem comprometer o fluxo financeiro para o pagamento dos aposentados.
É um belo fôlego do município.
Regime. É a coisa mais importante. O 1% que nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando muito, para que seja aprovado neste ano na Câmara dos Deputados, nós temos 1% de dezembro, né, que o presidente Paulo, na época, lutou muito e botou lá para o mês de dezembro para que fosse um reforço no caixa dos municípios para o pagamento do 13º. Depois conseguiu 1% de julho, que é no meio do ano, um reforço no orçamento dos municípios. E agora nós estamos trabalhando 1% de setembro, porque setembro é o mês de arrecadação mais baixa. Né? Esse 1% ele é extremamente importante, ele é estruturante para a vida econômica dos municípios, mas nem se compara com o resultado, com o ganho que nós vamos ter com a aprovação da nova Previdência. Ela é muito maior. Eu diria que seria 3, eu não tenho esse cálculo, mas arrisco a dizer que seria 3, 4, 5% de FPM.
Agora, presidente, eu queria entrar no outro tema com o senhor, porque esse me preocupa, porque a gente trabalhou muito sobre ele há coisa de quase 6 anos atrás, e como se lutou. Os royalties. E a todos nós e aos gestores, principalmente, surpreende, porque isso está parado lá no Supremo Tribunal Federal há quase 6 anos. E lá o que se quer é apenas o seguinte: obedecer o que dizia Monteiro Lobato, disse na ONU e foi corrido dos Estados Unidos. O petróleo é nosso. E quando fala o petróleo é nosso, está claro que o petróleo é de nós todos. Não é exclusivo de alguns estados e alguns municípios. É do Brasil. A divisão tem que ser por igual. Como lutar tudo que já se fez, e o senhor já fez muita coisa também, como ex-presidente Paulo lá atrás, junto ao Supremo, para fazer com que esse parecer que está pronto a tempo e está na mão de alguém que não quer levar para o pleno do Supremo, venha a ser julgado, decidido. Ou seja, os prefeitos que vêm aqui dizem: não, a gente quer saber se a resposta é sim ou se é não. É só isso que se espera. Como é difícil, né, presidente?
Muito, muito difícil. São duas situações aí. Uma que está no Congresso Nacional, especificamente no Senado da República, já votado na Câmara, e agora no Senado nós apresentamos emendas através do senador Wellington Fagundes, lá do Mato Grosso, que é do futuro, que é do pré-sal, né? Que é a cessão onerosa, que é chamado. Nós precisamos o compartilhamento com estados e municípios, né? A médio e longo prazo estão falando numa arrecadação ao redor de 100 a 150 bilhões de reais, né? Então a nossa proposta é que o compartilhamento ele aconteça num percentual de 15% para estados e 15% para os municípios. Isso é o futuro. Me parece que o ministro Paulo Guedes, a sua equipe, enfim, o governo do presidente Bolsonaro está concordando, porque essa é uma receita futura ainda. Isto não está previsto no orçamento da União. Então, esta discussão é mais tranquila. Quanto aos royalties do petróleo, esta matéria que foi uma luta da Confederação, do presidente Paulo, aprovada no Congresso Nacional, vetado pelo governo federal, o veto foi derrubado, né? E aí, para nossa surpresa, lá em 2013, início de 2013, a liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia. Esse processo está pronto para ser apreciado pelo colegiado do Supremo Tribunal, já há um bom tempo. No ano passado, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de estar... No final do ano passado, eu estive com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e no início deste ano, novamente. Né? A garantia que ele nos deu é que esta matéria seria pautada no primeiro semestre deste ano. Mas, pelo que a gente tem acompanhado, ela ainda não consta da pauta do Supremo Tribunal Federal. E me parece que esta mesma afirmação do presidente do Supremo foi feita aos governadores do Nordeste, que tiveram uma audiência com ele. Até para os governadores nordestinos, ele afirmou mais categoricamente, dizendo que seria no mês de abril colocado em votação pelo colegiado. Então a gente tem essa expectativa. Nós estamos colhendo assinaturas, e aí eu gostaria de me dirigir aos prefeitos e prefeitas para que continue colhendo assinatura dos munícipes, apoiando esta reivindicação da Confederação Nacional de Municípios. Nós temos aí um abaixo-assinado com mais de 100 mil assinaturas, né? Vamos ver qual é a decisão que a gente vai tirar da nossa Assembleia Geral durante mês de abril, na marcha, na 22ª marcha.
E na prática, presidente, não existe nenhuma explicação para todo esse tempo do Supremo julgar isso, tomar uma decisão, levar para o pleno, se for o caso, e decidir, ou sim ou não. É o que eles estão pedindo. Mas apelam, por favor, decidam.
Decidam, e se há o entendimento mesmo de fracionar esses repasses, né? De fazer um escalonamento para que esses municípios e esses poucos municípios, esses dois ou três estados que recebem hoje praticamente 100% do valor, né, para que eles não tenham aí o impacto muito forte imediatamente, que haja o escalonamento, mas que haja decisão, como você está falando. Nós precisamos decidir. Não é possível que uma decisão monocrática, né, do Supremo Tribunal Federal
deixe milhões de famílias à espera de um recurso que, né, é comum a todos.
Que é comum a todos os brasileiros, e aguardando aí 5, 6 anos sem ter uma decisão. Então, o Brasil esses são os problemas do nosso país, né? É entendimento, é sensibilidade,
diálogo muitas vezes,
Planejamento, é. Tem faltado planejamento, não tenha dúvida disso. Nós também temos uma parcela de culpa nesse sentido. Os municípios não são... Nós não vendemos a ideia e nem poderia ser diferente. Ah, nós estamos certo, o restante das instituições estão todas... Não é por aí. Nós também temos as nossas dificuldades. O que nós precisamos é diálogo, conversa, planejamento, entendimento para poder fazer um país melhor.
Agora veja, presidente Haroldi, os temas que eu tenho aqui programados para a nossa conversa são muitos, mas eu não sei do seu tempo.
Tá bem.
Porque quem está do outro lado está querendo lhe ouvir falar sobre tudo. Que tempo nós temos ainda para a nossa conversa?
Mas eu gostei muito de vir aqui, de estar aqui contigo. O papo está muito bom, muito interessante. Eu
acredito, mas é um compromisso lá
que para quem esteja ouvindo também a matéria é de total interesse, né? Tenho alguns compromissos agora, até eu tenho um deputado aqui me aguardando para a gente fazer um encaminhamento de uma proposta nossa, mas eu vou estar mais vezes aqui contigo